Agora são 11 horas e 11 minutos e eu estou aqui com o chefe da Casa Civil do Estado do Paraná, Guto Silva. Nós vamos falar um pouquinho sobre os 100 dias, um pouco mais dos 100 dias do governo de Ratinho Júnior. Antes de mais nada, vou chamar de secretário porque tem staff de secretário. Secretário, obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. É um prazer estar aqui com vocês. E, de fato, 100 dias, pouco mais de 100 dias, para alguns é muito tempo, para o governo sempre é pouco, sempre aquela contagem regressiva. Mas esses 100 dias é importante para dar o tom do governo. Aqui veio o governo, né? E nós nos preocupamos muito no enxugamento da máquina pública. Ontem foi aprovada na Assembleia Legislativa. O governador deve sancionar a lei na segunda-feira, de 28 para 15 secretarias. Muitos governadores e mesmo o presidente disse que enxugariam a máquina pública, mas na hora de colocar na prática é sempre mais complexo. Então, nós uma redução bastante significativa, talvez seja uma das menores estruturas do país, né, com 15 secretarias, da economia, mas também dá muita sinergia, rapidez para tomar decisão, poucos secretários, né? E nós percebemos que esse modelo tem funcionado bem no nosso dia a dia. E também algumas ações muito pontuais, como a lei de compliance, que também está tramitando, criar boas práticas no governo, a LEG, que está tramitando, que cria indicadores, que infelizmente o poder público não planeja, perdemos a capacidade de planejar, é preciso resgatar isso. É uma lei também que é um marco, nós diríamos que essas três leis, a lei da reforma administrativa, a LEG, que é uma lei de eficiência, e o compliance são as leis que vão orientar o governo aí pelos próximos 4 anos, né? E também ações muito pontuais, como entrega da aeronave do governador com economia, revisão de contratos, fim da aposentadoria, ações emblemáticas que demonstram a sintonia com a população, congelamento de salários do governador e dos secretários. E nós estamos aí na expectativa de um bom volume de recursos economizados. Apenas nesse trimestre, já computados, são 80 milhões em economia dessa administração direta. E com esses recursos, o que nós pretendemos é justamente aplicar investimentos, obras e ações necessárias para que possamos aí entregar qualidade de serviço à população paranaense.
Tem uma pesquisa do deputado estadual, inclusive para Maringá, Romero Marquesi, sobre a aviação no estado. Se perdeu voos, sim, há uma redução do número de passageiros, e se fala muito do preço, que é dos impostos, a querosene é cara, falta subsídios nos aeroportos. Há uma ação do governo em torno disso?
Sim, é uma ação bem específica, contundente. No passado foi feito um pacote de benefícios para Azul Linhas Aéreas, com a abertura de voos regionais, que eram Umuarama, Pato Branco, Guarapuava, Toledo e Ponta Grossa. E uma redução do querosene progressiva conforme iriam abrindo esses voos, né? Esse é um planejamento que continua em curso. Entretanto, é mais caro viajar de Curitiba para Maringá ou de Maringá para Curitiba, acho que para Miami. Né? É uma distorção tributária, a querosene incide um ICMS extremamente elevado no Paraná e nós perdemos competitividade. Nós acreditamos que é possível resgatar a economia, desenvolver a economia, mesmo abrindo mão dessa possível receita, podendo dinamizar. Então nós estamos em conversa já com a TAM, também com a Gol Linhas Aéreas, planejando, organizando um pacote de ações onde o Estado abre mão de um percentual do ICMS, mas em contrapartida nós queremos um incremento de voos, aumentando a oferta para os principais aeroportos do Paraná, como Maringá, Londrina, Foz do Iguaçu e Curitiba. As tratativas estão bem avançadas e nós estamos muito otimistas. Ainda mais fomos impressionados pelo Estado de São Paulo, que também reduziu o ICMS da aviação, e o Paraná não pode ficar para trás. Então há um grupo específico na Secretaria de Receita fazendo esse balanço, e a nossa expectativa é sim entrar de forma muito competitiva para que a gente possa ampliar os voos domésticos, sobretudo no nosso estado.
Bom, micro e pequena empresa, a gente não precisa falar a importância que elas têm na economia do país, e a carga tributária é refis. O governo queria fazer uma revisão, queria fazer uma negociação desses impostos. Isso vai sair?
Sim, o refis é um plano de poder resgatar aqueles que estão em débito com o fisco estadual. O refis foi aprovado também no dia de ontem, né? E a possibilidade que aqueles devedores que estão com seus tributos atrasados na Receita Estadual possam ter um escalonamento e um parcelamento. Então, o refis foi aprovado ontem, o governador deve sancionar também na próxima semana, e ele será postergado por mais 30 dias, aquelas empresas que tenham dívidas estaduais, o ICMS e assim por diante, possam aderir ao refis. Mas nós estamos trabalhando também no pacote de redução da ST, é a substituição tributária, né? Então, o governador determinou que fizéssemos um estudo bem aprofundado. Acreditamos que alguns itens ele encarece e prejudica o pequeno comerciante, e nós temos por perspectiva até junho a redução, não sabemos ainda quais são os itens, mas uma redução bastante significativa, para que a gente possa dinamizar a economia. É natural que o Estado quer sempre estar com caixa em dia, e nós estamos naturalmente com o olho muito clínico, atento a essa realidade. O Estado está com suas contas em dia, comparativamente com Minas Gerais, Rio Grande do Sul, na situação fiscal é muito mais saudável, mas é luz amarela. Também não dá para bobear, senão aumentar o custeio, nós não segura mais a máquina. E a gente brinca que custo na área pública é igual unha. Uhum. Se você não parar toda semana, ela volta a crescer. Então é preciso uma gestão bem atenta para que a gente possa fazer esse acompanhamento.
Concessionárias, fim de contrato chegando, o governo, muitos fizeram campanha para o governo dizendo que abaixava ou acabava, enfim. Eu até colocar que ia pôr fim ao pedágio. Como é que o governo Ratinho Júnior vai tratar essa questão do pedágio? Nós temos uma série de rodovias que precisam também de duplicação. Vai se pedagiar, nós temos a questão da PR-323, que a gente chama de rodovia da morte, importante para a nossa região, mas com um grande número de acidentes. Como é que essa estrutura vai poder ser resolvida no governo de Ratinho Júnior?
Eu dividiria em dois tempos. O passado, são o anel de integração, esse malfadado contrato de concessão, era um modelo antigo, nós ficamos penalizados por uma tarifa mais cara do mundo, por rodovias em situações deploráveis pelo volume de tráfego que nós temos hoje no Paraná. Nossa produção agrícola dobra a cada 10 anos, o volume de venda de veículos ampliou no Brasil nesse período e nós ficamos com as mesmas rodovias, né? É um assunto sempre politizado, polêmico no Paraná, mas nós temos que terminar o contrato. Então, o que será feito do passado, do presente para o passado? É a leniência que o Ministério Público faz com as empresas, e o Estado também entra com um procedimento para que seja revisto os valores, talvez ampliado esses valores como dano aos cofres públicos, né? Essa ação que nós estamos realizando hoje. No presente, nós temos já uma comissão montada para avaliar o modelo de concessão, mas o desejo nosso e a orientação do governador, sobretudo porque o governo federal está muito adiantado, é que o governo federal faça o anel de integração, faça a concessão para o Brasil. Eu explico por quê. O modelo, a modelagem de concessão já está mais avançada, fizeram agora os aeroportos, fizeram outras rodovias. Algumas rodovias, como a 323, que vem do Mato Grosso, pode ter um caráter, uma rodovia nacional, isso dá escala, talvez ela possa ser atrativa para um pacote de concessões. Mas o objetivo nosso é que o governo federal faça a concessão, e o governador exigiu três coisas. A primeira, que o Paraná possa discutir, né, tarifas e rodovias, essa combinação de redução de tarifas com obras, porque a expectativa técnica da Caixa e técnica do Ministério que a gente possa reduzir em até 50%, algumas até mais que 50%, mas também não é possível... sobretudo aqui de Maringá a Curitiba, não ser duplicado o trecho todo, né? Uhum. Então é preciso também realizar algumas obras. E a terceira questão é que seja feita essa construção em bolsa de valores, dando transparência para que a gente possa ter lisura, atrair fundos de investimentos com crédito, que possa fazer um novo plano para o Paraná. Porque nós não podemos ficar presos nessa armadilha, num novo contrato por mais 20, 30 anos, onde possamos vir a ter elevadas tarifas ou obras inadequadas. Então, eu acho que esse é o papel nosso, a orientação já o grupo está trabalhando, e tenho convicção que nós teremos aí uma redução drástica na tarifa dos pedágios, aliada à complementação de obras que são estratégicas para o Estado.
A questão da duplicação da PR-323, né? O governo acionou, inclusive, fazer uma melhoria na rodovia, mas se quer a duplicação dela, pela importância que ela tem.
Olha, essa é uma questão importante. O governo federal tem interesse em colocar 323 nesse pacote de concessão, novo pacote de concessão. Mas esse pacote de concessão sai em 2021. Né? A 323 não pode aguardar até 2021. Então, o que nós estamos realizando é identificando quais são os gargalos, os pontos críticos da rodovia, que já temos isso mapeado naturalmente, e o governo vai lançar um pacote de projetos agora, no próximo mês, para realizar de forma pontual alguns trechos, os projetos, e a gente poder fazer a ordem de serviço. Se lá na frente, isso daria, eu diria, com uns 30%, 40% da rodovia, é possível que a gente faça com recursos do Estado, do Tesouro. Isso lá na frente, se tiver interesse da região, se compreender que é uma tarifa barata, se o governo federal de fato tiver interesse na rodovia, aí ela pode migrar essa rodovia, né, para o eixo da integração. Pode virar dentro do eixo da concessionária. E essas obras, que essas benfeitorias que são realizadas nesse momento, eles incidem em impacto na tarifa. Reduziria a tarifa, a duplicação, o Estado não perde esse dinheiro aplicado agora. Então essa é a modulagem que nós estamos fazendo. Intervenções pontuais, que serão começadas agora na 323, para resolver problemas críticos, sobretudo na região de Moarama, Cianorte, alguns trechos que com muitas mortes violentas, né? E na sequência, se o anel de integração for de fato avançar o governo federal quer pegar 323 para poder conceder, e que esses valores investidos não se percam, sejam incorporados nesse pacote de concessão.
Se fala hoje no país de privatização, tem uma questão que logo, quando era candidato ainda, né, Ratinho Júnior falava da Copel, e aí tem a Copel Telecom, que é a empresa da Copel de internet, falava até da venda dela. Existe algum tipo de possibilidade de uma política de privatização nesse governo?
Sim, existe. A Copel Telecom, sim, há estudos para poder vender essa companhia. É uma companhia que ela tem uma certa rentabilidade, mas é preciso identificar que ela recebeu muito recurso da Copel Energia por um bom tempo para ser colocada de pé, né? E nós acreditamos que a Copel precisa voltar às suas origens. A Copel foi realizar investimentos no Mato Grosso, no Rio Grande do Norte, e hoje nós temos dificuldade imensa de qualidade de energia distribuída. No sudoeste, no oeste, quando a avicultura é muito forte e tal, se chove, falta energia. Aqui na região noroeste e norte, alguns parques industriais não chegam energia com qualidade para poder ampliar seus turnos e ampliar o trabalho, desenvolvimento econômico. E a Copel, a orientação do governador para o presidente Slaviero, é que a Copel volte para suas origens. É distribuir energia de qualidade, oferecer energia de qualidade para os paranaenses, para que a gente possa gerar os empregos aqui, desenvolver as ações aqui e priorizar investimentos que, de fato, sejam o core, né, a estratégia da Copel, o negócio da Copel, que é energia. Então, o nosso objetivo não é o ato de vender o ativo, de se desfazer do ativo. A partir do momento que a Copel Telecom esteja de pé, tem que ampliar essa companhia, nós temos que investir mais recursos da Copel na Copel Telecom. A partir do momento que nós não temos que colocar recursos na Copel Telecom, nós podemos colocar em outras áreas, como a distribuição de energia, que é tão importante para o Estado se desenvolver.
Sanepar, nós tivemos um aumento, né, no custo da água, isso gerou uma certa reação em vários municípios, em Maringá não foi diferente, e há uma onda de discussões sobre a privatização da empresa ou não. Como é que o governo vai tratar isso?
Não, a Sanepar não tem nenhuma possibilidade de ser privatizada, não é o desejo do governador, continuará sendo pública no mesmo molde. Entretanto, é importante falar isso com muita clareza. A sensação é que nós fomos convidados para um jantar, não foi feito o jantar, não foi dado o café e apareceu a conta para pagar. Foi feito um escalonamento de dívida de ativos, teve processo inflacionário lá atrás. Houve um aumento em 2017, primeira parcela, 2018, a segunda parcela, e 2019, a terceira parcela, que é esses 12% que estão previstos, né? O que se fazer? Nós temos que cumprir regras de mercado e a determinação do governador que a gente faça o nosso serviço de casa. Nós vamos ter que economizar, cortar custos, cortar estrutura, reduzir secretária, reduzir carro de diretor, reduzir custos para que a gente possa reduzir a tarifa na sequência. Então, de fato, nós estamos aí pagando uma conta que veio dos governos anteriores. Não adianta nós ficar chorando, temos que resolver e buscar a solução. Então, a orientação para o presidente da Copel, para os diretores, dado pelo governador, é que reduza custos, porque nós não queremos mais aumentar a tarifa. E há, sim, a possibilidade no segundo, terceiro ano, reduzir a tarifa de água. Agora, nós precisamos fazer o papel de casa e seguir o mesmo exemplo que nós estamos feito na administração direta. Redução de custos, controle de gastos, análise de quais investimentos são, de fato, prioritários, para que a gente não possa punir o desenvolvimento e, sobretudo, o cidadão paranaense.
Maringá tem o Master Plan, o planejamento da cidade para 2047. Existe toda uma estratégia de investimentos, né? E os secretários de Estado, compromisso que o governador assumiu, de virem a Maringá conversar sobre esse projeto. Isto vai ser mantido. O Master Plan é algo que o governo do Estado está atento a ele.
Está atento e no dia 15, durante a Expo Ingá, nós estaremos transferindo o governo de Curitiba para Maringá. 15, 16 e 17 estarão todos os secretários em agendas específicas de trabalho. E nós estamos organizando uma agenda para que Maringá possa, com todos os secretários à mesa, o CODEM, toda a estrutura de Maringá, possa apresentar um Master Plan para todos. E nós estamos assim, com tanta humildade para ouvir que Maringá é esse caso de sucesso, que é de Maringá, que eu tenho orgulho, que sou nascido nessa terra, né? Em conversa com o Nogaroli, que é uma figura ilustre aqui de Maringá, nós vamos levar essa metodologia também para o Estado. O Ratinho tem dito muito em planejar a médio e longo prazo o Estado, e é fato que os Estados, os municípios, perderam a capacidade de planejar, perderam a capacidade de colocar em metas específicas quantos empregos vão gerar, qual é o PIB, qual que é a arrecadação e assim por diante, e o Master Plan dá essa condição de olhar para frente. Então nós estamos dizendo que nós estamos governando 2019, mas com os olhos de 2030, e de fato precisa um planejamento muito minucioso, empoderado pela sociedade, para que a gente possa destinar os recursos naquelas ações que vão de fato transformar o dia a dia da população.
Secretário, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN.
É um prazer estar aqui com você, obrigado pela oportunidade, e no dia 15, 16 e 17 estaremos todos aqui, o governo do Ratinho estará em Maringá, na Expo Ingá, participando junto com as entidades, com as lideranças políticas da região, para que a gente possa estar aqui muito próximo, ouvindo, sentindo e, naturalmente, canalizando os recursos para Maringá e região.
Eu conversei com o chefe da Casa Civil do Estado do Paraná, Guto Silva. Ele falou sobre um pouco mais de 100 dias do governo Ratinho Júnior. Frisou a questão da redução dos gastos, que é inclusive uma promessa de campanha, né, do governador. Falou também de investimentos e a necessidade da duplicação da PR-323, que pode se transformar numa concessão feita pelo governo federal.